A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 23 de junho. São 12 horas, aliás, 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana. 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta edição, porta-voz da presidência russa diz que o seu governo continuará a desenvolver relações construtivas em África e critica declarações do presidente francês. Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, na Dinamarca, para debater plano de paz apresentado pelo governo da Ucrânia. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, também a ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios parceiras em São Tomé e Príncipe com o nosso emissor local. Também pode acompanhar-nos na nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues é a nossa referência. Para contactos, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Começamos com as notícias internacionais antes de irmos numa série de reportagens sobre os países africanos de língua portuguesa. O líder do grupo mercenário russo Wagner disse hoje que o exército de Moscovo está a recuar em vários setores do sul e leste da Ucrânia, ao contrário da Rússia, que considerou a contraofensiva de Kiev de um fracasso. Num vídeo publicado na rede social Telegram, citado pela agência AFP, Yevgeny Prigozhin confirma que forças armadas ucranianas estão a avançar no terreno. A Ucrânia disse hoje que a principal fase da contraofensiva, no entanto, ainda não começou. A guerra na Ucrânia foi um dos temas em discussão no encontro de hoje entre os presidentes do Brasil e da África do Sul. Luiz Inácio Lula da Silva e Cyril Ramaphosa reuniram-se em Paris, à margem da Cimeira do Clima, e, segundo um comunicado da presidência brasileira, ambos discutiram a Cimeira dos chamados BRICS, a realizar-se em agosto na África do Sul. A nota acrescenta que os dois líderes discutiram também opções para trabalhar pela paz no conflito na Ucrânia. Ramaphosa informou o seu homólogo brasileiro sobre a recente missão de uma delegação de dirigentes africanos à Ucrânia e à Rússia. No Mali, as autoridades devem publicar a qualquer momento os resultados do referendo sobre uma nova Constituição, referendo realizado na quarta-feira, que fortalece os poderes do presidente e que é fortemente criticada por toda a oposição. Os críticos do projeto dizem que a Constituição foi feita sob medida para manter os coronéis no poder, além da eleição presidencial marcada para fevereiro de 2024, apesar do compromisso inicial de entregar o cargo aos civis após as eleições. A vitória do sim é comumente tida como certa. A autoridade eleitoral informou ontem que houve uma participação de 38% dos eleitores, um número consistente com a tradição do Mali na hora de votar. O referendo é um passo importante no caminho que deverá conduzir em março de 2024 o regresso de civis à liderança do país, confrontado com o jihadismo e uma profunda crise multidimensional. As autoridades sul-africanas indicaram terem sido notificadas pelo Lesoto da morte de mais de 30 pessoas numa mina abandonada no estado de Free State, na província, na fronteira, aliás, com o país, encravado no território sul-africano. Todos os cidadãos mortos são do Lesoto. O Ministério dos Minerais e Energia da África do Sul disse em comunicado na sua conta no Twitter que recebeu um relatório sobre a morte de 31 presumíveis mineiros ilegais que se acredita serem cidadãos no Lesoto, na mina Virgínia, em Welcome. De acordo com as informações fornecidas pelo país, o incidente terá ocorrido a 18 de maio na mina que esteve operacional pela última vez nos anos de 1990, sublinhando que as autoridades estão a fazer o seu melhor para esclarecer o que aconteceu. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu hoje às autoridades da Tunísia que mudem de rumo nas limitações impostas aos direitos à liberdade de expressão e de imprensa que afetam o jornalismo independente naquele país. A repressão exercida no início deste ano sobre juízes, políticos, líderes sindicais, empresários e atores da sociedade civil estendeu-se agora aos jornalistas independentes, afirmou Turk num comunicado. Aquele responsável das Nações Unidas referiu-se à lei tunisina sobre segurança e contra terrorismo e ao decreto presidencial sobre o cibercrime como legislação vaga que criminaliza o jornalismo independente. Ambas as leis contêm disposições ambíguas que prevêem multas punitivas e longas penas de prisão para a publicação ou divulgação de notícias. Informações ou rumores alegadamente falsos autorizam as agências de aplicação da lei a atuar nesses casos. Além disso, a 15 deste mês, o Parlamento decidiu proibir os jornalistas de cobrirem as reuniões das comissões parlamentares. A Rússia apelou ao Azerbaijão para desbloquear totalmente o corredor Lakin que liga a Arménia ao enclave de Nagorno-Karabakh, onde vivem cerca de 100 mil arménios. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que o bloqueio do corredor está a aumentar as tensões na região e viola o acordo de cessar-fogo entre os dois países. Notícias que marcam esta sexta-feira aqui na Voz da América. Continua a acompanhar a Voz da América. São 13 horas e 36 minutos na capital americana. Começamos aqui uma série de reportagens e vamos para Moçambique, onde o governo e a RENAMO terminaram formalmente hoje o último capítulo do Acordo de Paz de Maputo, que determinou o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos guerrilheiros. Mas enquanto se celebra este sucesso, o partido da oposição alerta para a prevalência de problemas decorrentes do recenseamento eleitoral que podem transformar-se em novos focos de tensão. A reportagem é do William Apote.
Em cerimônia pública e solene, o governo e a RENAMO encerraram hoje o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, oficializando a transformação da segunda maior força política nacional num partido inteiramente civil. Trata-se da concretização do principal objetivo do Acordo de Paz, assinado entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossuf Momade, que depois de 4 anos fica finalmente concluído. Nyusi diz que o segredo foi a colaboração entre as partes.
Durante os últimos 4 anos, procedemos ao desarmamento, desmobilização, com sucesso, de todos os antigos guerrilheiros da RENAMO e encerramos um total de 16 bases. Esta é uma prova inequívoca da colaboração e dedicação de todas as partes envolvidas.
O chefe de Estado moçambicano frisa, no entanto, que o encerramento do DDR abre novo desafio para que a página que hoje encerrou tenha o seu verdadeiro sentido.
Sabemos que ainda temos pela frente um longo caminho de reconciliação, talvez mais difícil, que vai exigir a compreensão de todos. Esse caminho continuará a ser trilhado por nós, moçambicanos.
Raul Domingos, que foi um dos negociadores do primeiro acordo de paz entre o governo e a RENAMO, olha para o fim do DDR como uma lição para o mundo.
É histórico, é marcante, é uma tese. Nós podemos levar essa experiência a outros povos, a outros países que estão passando situações como aquela que nós passamos.
O líder da RENAMO, Ossuf Momade, diz estar enterrado um estado de guerra entre o governo e o seu partido, contudo, alerta para a prevalência de problemas que, caso não sejam resolvidos, podem se tornar em pólvora para outros conflitos.
As graves irregularidades do último recenseamento eleitoral que denunciamos, participamos oficiosa e publicamente às autoridades competentes, não mereceram o devido provimento, o que indicia uma autêntica pólvora de conflito. Se pretendemos uma página imaculada da vossa história, da nossa história, devemos afastar todos os vícios que retiram a credibilidade deste recenseamento eleitoral em salvaguarda de eleições livres, justas e transparentes.
Um dos assuntos que também era foco de tensão entre o governo e a RENAMO eram as eleições distritais previstas para o próximo ano. Contudo, o maior partido da oposição cedeu à vontade de Filipe Nhusi e disse sim ao adiamento. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Este processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO coincide com o 48º aniversário da independência nacional de Moçambique, que se assinala no domingo. Numa conferência nesta semana, o segundo presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, alertou que o terrorismo e a pobreza são as maiores ameaças à independência nacional. A primeira, por intervenção externa à procura das riquezas do país. Mas a segunda, por falta de capacidade em reduzir ao máximo a pobreza em Moçambique. O nosso correspondente em Maputo, Alfredo Júnior, perguntou a várias pessoas na capital moçambicana se há ameaças à independência e, em havendo, quais são. Gerson Machine é estudante.
Observando no contexto atual em que estamos a viver, estamos a viver um cenário em que estamos a ir para um monopartidarismo, né? Então, nessa visão, eu penso que a democracia sim está em risco, sim. Enquanto não se levantarem jovens capazes, jovens com uma visão empoderada, neste caso de querer mudar o futuro, estaremos a caminhar para um monopartidarismo e, como conclusão, o fim da democracia, o que é péssimo.
O jornalista José Machicana também respondeu à pergunta da Voz da América se há ameaças à independência de Moçambique e, em havendo, quais são?
Eu acho que todas as democracias enfrentam sempre riscos. Agora, no caso moçambicano, se pensar no risco de um retrocesso para um sistema monopartidário, eu penso que esse risco não existe. Está absolutamente afastado, porque a conjuntura regional, internacional, regional a nível da costeral, internacional e dentro da própria FRIMIM, e até social. Nós temos somos um outro tipo de sociedade. Eu penso que não são dinâmicas favoráveis a um retrocesso a um sistema monopartidário. Não acredito no risco que possa levar a uma repressão ou a um esmagamento total dos direitos e liberdades fundamentais.
Estas e outras opiniões de moçambicanos em torno de ameaças ou não à independência estão a ser publicadas neste fim de semana nas nossas plataformas digitais. Portanto, continue com VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube e a nossa página voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, finalmente, a Comissão Nacional de Eleições marcou para o dia 27 de julho a posse da nova Assembleia Nacional Popular, à luz dos resultados das legislativas de 4 de junho. Com a posse dos deputados, começa uma nova legislatura. Ana Guedes.
O dia foi marcado por um despacho assinado pelo presidente do órgão, Mpabi Kabi, divulgado esta sexta-feira, que justifica a data com a ausência do país do presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, em missão de serviço relevante e inadiável de 16 a 25 do próximo mês. A marcação da posse surge depois de, na quarta-feira, os resultados das eleições terem sido publicados no Boletim Oficial. A Assembleia Nacional Popular é composta por 62 deputados, dos quais, de acordo com os resultados definitivos, 54 são da coligação Pai e Terra Arranca, integrada por 5 partidos, 29 do Madame G15, 12 do PRS, 5 do PTG e 1 da APU-PDGB. Refira-se que o presidente cessante do Parlamento não concorreu às eleições e, portanto, será eleito o novo presidente. Após a posse dos deputados, o presidente da República irá então convidar a formação política mais votada, Pai Terra Arranca, para indicar o primeiro-ministro que vai formar governo. Em entrevista recentemente dada à Voz da América, o coordenador da coligação, Domingos Simões Pereira, não revelou quem vai ser o primeiro-ministro, uma decisão que os partidos da plataforma irão revelar a seu tempo, disse. Admitiu ele que o nome dele não está fora da mesa, mas que os nomes dele e de Geraldo Martins vieram a público por serem os que estiveram à frente da parte política e da parte económica, respectivamente, na elaboração do programa. Quanto à coligação no governo, o antigo primeiro-ministro reafirma que qualquer que for útil para a Guiné-Bissau pode integrar o futuro governo e que este assunto que a coligação vai analisar a seu tempo. Simões Pereira assegura, quando questionado, que o Presidente da República não pediu ministérios no próximo Executivo e que o encontro entre os dois foi uma boa conversa, em que Umaro Sissoko Embalo deu conselhos para que tentássemos falar com todas as formações e, na medida do possível, que integrássemos todas as formações nas soluções que iremos produzir.
Continuamos a acompanhar a situação na Guiné-Bissau e vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde um erro de cálculo de pensões causou prejuízos de cerca de $1.500.000 ao Instituto Nacional de Segurança Social nos últimos 7 anos. A falha beneficiou um grupo de 80 pensionistas que ocupavam cargos de relevância política e deixou um enorme buraco financeiro. Óscar Medeiros.
O diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Gilmar Benguela, disse à Voz da América que o erro partiu da introdução de um coeficiente de valorização de pensões em 2016 por um técnico da instituição.
Não se sabe em que se baseou para atribuir esses coeficientes de revalorização. Não se sabe com que mandato essa pessoa tinha para introduzir este coeficiente, mas essas questões vamos tratá-las internamente. Se tiver que ser assacada alguma responsabilidade criminal, posteriormente iremos fazê-lo.
O inquérito concluiu que o valor de cerca de $1.500.000 pagos indevidamente a um grupo de 80 pensionistas daria para pagar 500 reformas mínimas durante 7 anos. O ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira, revelou que neste grupo há pensionistas com valor de reforma 3 vezes superior ao salário que tinham quando estavam no ativo.
Algumas pessoas são pessoas com alguma relevância na sociedade.
São políticos?
Sim, algumas pessoas são políticos e personalidades da nossa praça mesmo. Há pessoas que nós podemos ver que os cálculos até estavam certos. E outras pessoas também reconheceram que não descontaram para aquilo que estão a receber.
A Voz da América contactou 2 desses pensionistas, mas recusaram-se a prestar declarações. Hernani Costa é inspetor do Instituto Nacional de Segurança Social e garante que todos os pensionistas nesta situação já foram notificados sobre a necessidade da sua regularização.
Alguns reagiram com normalidade, com espírito de colaboração, outros com sinais de ameaça, outros com sinais de estupefacção, na medida em que se tratou de um erro dos serviços, não é? Não foram eles que fixaram as suas pensões, foram os serviços.
Ainda assim, a lei obriga a reposição dos valores recebidos indevidamente, mas a direção do Instituto Nacional de Segurança Social disse que não irá por este caminho. Entretanto, o diretor Gilmar Benguela acusou os tribunais de terem tomado nos últimos anos várias decisões fora da lei em benefício de figuras políticas, prejudicando a instituição.
2 pensionistas que fizeram contribuição de forma ilegal e a Segurança Social, quando detectou essas falhas, devolveu o dinheiro a esses pensionistas, o tribunal não tinha por onde pegar, foi buscar o Estatuto da Função Pública para justificar o pagamento dessas pensões, quando a lei diz que o que está no Estatuto da Função Pública tinha que ser regulado por um diploma que nunca chegou a ser regulado.
O inspetor Hernando Costa afirma que esta decisão provocou uma enorme perda para a Segurança Social.
Isso significou uma perda de 6 milhões de dólares, e, no meu entender, essas são as pensões mais indevidas que existem na segurança social, porque elas não têm, e isso pode-se explicar com mais detalhe, se for do caso, não têm qualquer base legal.
O ministro da Tutela revelou à nossa reportagem que dos cerca de 7.500 pensionistas que existem na Segurança Social, há um grupo de cerca de 100 pessoas que consomem mais de 1/3 do valor total disponibilizado para o pagamento das pensões de reforma. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Em Angola, a Assembleia Nacional retirou as propostas de alteração da Lei do Estatuto dos Jornalistas e da Lei Orgânica da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana da Agenda de Trabalhos da sessão de ontem, quando estavam previstas a discussão e a votação na generalidade de ambos os projetos. A proposta de alteração do Estatuto dos Jornalistas estava a ser amplamente questionada, sobretudo pelo Sindicato dos Profissionais em Angola, por apresentar normas que ofendem a imparcialidade, a isenção e a liberdade deontológica dos profissionais de comunicação. O sindicato critica o facto de a proposta admitir a hipótese de um militante de partido político, membro de um órgão deliberativo, como o Comitê Central ou outro, exercer ao mesmo tempo jornalismo. Na ótica da classe, tal proposta abriria as portas para a promiscuidade entre jornalismo e política partidária. A imprensa angolana, como no jornal, diz hoje que o próprio MPLA pressionou o grupo para que o assunto seja adiado e para que esta proposta seja refeita antes de ser enviada outra vez ao Parlamento angolano para discussão. Se quiser mais detalhes, visite nossa página voaportugues.com. Continua a acompanhar a Voz da América, 13:50. O jornal americano The Wall Street Journal revelou recentemente que a China tem uma base de inteligência em Cuba há algum tempo. Na sua recente deslocação a Pequim, o secretário de Estado, Antony Blinken, segundo ele próprio disse, informou os líderes chineses de que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o facto de a China aumentar as suas atividades militares ou de informação na vizinha Cuba. Ana Guedes tem a reportagem.
No momento em que o secretário de Estado, Antony Blinken, concluiu uma visita a Pequim para melhorar os laços tensos entre os Estados Unidos e a China, o The Wall Street Journal noticiava que Pequim está em conversações com Cuba para estabelecer um centro de treino militar chinês na ilha. Blinken confirmou a notícia terça-feira em conferência de imprensa conjunta em Londres.
Sim, deixei bem claro que estaríamos muito preocupados com os serviços secretos ou com as atividades militares da República Popular da China em Cuba. Isto é algo que vamos monitorar muito, muito de perto e temos sido muito claros sobre isso. E vamos proteger o nosso país. Protegeremos os nossos interesses.
No início deste mês, Blinken confirmou que a China tem operado uma base de recolha de informações em Cuba desde pelo menos 2019. O porta-voz adjunto Vedant Patel reafirmou isso na quarta-feira.
Continuamos preocupados com as atividades de longa data da China com Cuba e a China continuará a tentar aumentar a sua presença em Cuba e continuaremos a trabalhar para interrompê-la.
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse não ter conhecimento de quaisquer negociações entre a China e Cuba e acrescentou que Pequim espera que as partes relevantes se concentrem mais em atividades que reforcem a confiança e desenvolvam a paz e estabilidade regionais. Paul Heer, analista do Conselho de Assuntos Globais de Chicago, disse à Voz da América que as ações da China em Cuba, tão perto do continente americano, refletem a sua crescente paridade com os Estados Unidos na cena mundial.
Seria um passo em frente se eles realmente se envolvessem ativamente no treino militar, em vez de apenas uma cooperação e recolha de informações. Mas também isso, diria eu, é uma potencialidade. Pode ser uma resposta chinesa às notícias de que os Estados Unidos tinham melhorado o seu programa de treino militar em Taiwan.
Washington e Pequim não conseguiram fazer progressos durante a visita de Blinken à China no início desta semana, mas as duas partes concordaram em realizar mais conversações de alto nível nos próximos meses, num esforço contínuo para inverter a deterioração das relações.
A Serra Leoa vai a votos amanhã. Mas durante a campanha eleitoral, os jornalistas têm sido perseguidos e alguns têm manifestado a sua preocupação com a segurança, principalmente mulheres. Muitos eventos não têm sido cobertos por esse motivo. Uma situação que leva as associações de jornalistas a pedirem mais proteção e apoio das autoridades. Amancio Miguel.
Como jornalista, Cadeato Tolley diz estar profundamente interessada em política, mas ela diz que os riscos que acompanham o trabalho mantêm-a afastada. Mesmo os dirigentes da Advocacy Radio estão relutantes em deixá-la fazer reportagem sobre as eleições, diz ela.
Quando se trata de reportar assuntos delicados sobre a política, os diretores têm medo de nos enviar porque somos mulheres. Estamos a ver que até dentro dos partidos políticos eles queimam, batem, estão a intimidar as mulheres.
A jornalista da Porto Louco está como voluntária em grupos que defendem participar na política com segurança. Antes da eleição de amanhã e com incidentes isolados de ataques e assédio online, os defensores da classe pedem uma maior proteção. No incidente, no passado dia 14, apoiantes de um partido político atacaram o jornalista Umaro Fofona, correspondente da BBC e da Reuters, enquanto participava numa conferência de imprensa. Os presentes intervieram para proteger, diz a Associação de Jornalistas da Serra Leoa. O governo da Serra Leoa afirma que existem sistemas para responsabilizar os partidos políticos e pede que as associações jornalistas e os partidos políticos trabalhem em conjunto com a Segurança Nacional para criar um plano de trabalho sobre a cobertura das eleições. Emanuel Turay é o diretor interino dos Serviços de Informação Governamentais do Ministério da Informação.
Tivemos vários compromissos, mesmo com o lançamento do regulamento dos meios de comunicação, bem como do regulamento eleitoral, todos fizeram parte. Eles já sabem os parâmetros de como se proteger, como trabalhar em contacto com as forças de segurança, como cobrir crises ou como cobrir eleições.
Milsan Carbu, presidente executiva da Associação de Jornalistas da Serra Leoa, diz que é preciso fazer mais.
A eleição não termina no dia da votação, mas o que acontece depois, a fase pós-eleições. Elas ainda continuarão a fazer programas, elas continuarão a tentar falar com os partidos políticos para entrevistas e programas. Portanto, precisamos de proteção para as mulheres jornalistas e também precisamos que elas tenham espaço para fazer o seu trabalho.
A Organização Internacional de Defesa de Jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras, reconhece que a violência contra a imprensa na Sierra Leoa reduziu nos últimos anos, mas a Associação de Mulheres no Jornalismo diz que muito deve ser feito.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Estamos nos recrutamentos, os drafts. Victor Wembanyama, de 19 anos, 2 metros e 21 de altura, era apontado como uma escolha incontestável na primeira posição do draft que decorreu ontem em Brooklyn, em Nova Iorque, e foi ele que foi escolhido. O Wembanyama jogou na última época em França, no Metropolitans 92, equipa principal da divisão do basquetebol francês. Estreou-se em novembro pela seleção da França, então com 18 anos, tendo conseguido 20 pontos e 9 ressaltos em pouco mais de 23 minutos num triunfo na Lituânia. Agora vem para os Estados Unidos, para o San Antonio Spurs. Contrato de 4 anos, valor de 55 milhões e 200 mil dólares, dá 13 milhões e 800 mil dólares por ano. Nada mal. Entretanto, há notícias que o teto salarial de cada equipa vai ser aumentado para 136 milhões de dólares, um aumento de 2 milhões de dólares. O que significa que o salário de Wembanyama será um pouco mais de 10% desse teto salarial no Santo António. Mas poucos obedecem a esse teto salarial e é por isso que a NBA tem, pois, o que chama de imposto de luxo, uma multa por excessos ao teto salarial. Já agora convém ficar a saber que o salário mínimo na NBA é de 1 milhão de dólares ao ano. É, dá para pagar umas contas. O draft não trouxe surpresas nos primeiros lugares das escolhas, com o extremo Brandon Miller a ser escolhido no segundo lugar pelo Charlotte Hornets, enquanto o base Scott Henderson foi a terceira escolha, estava na posse dos Portland Trail Blazers. Entretanto, há uma notícia que investidores árabes, já muito, muito fortes no futebol europeu, estão a começar a ter interesse pela NBA. O fundo de investimentos do Qatar comprou 5% da companhia Monumental Sports and Entertainment, que controla a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. O fundo é também já dono do Paris Saint-Germain, da Liga Francesa de Futebol. O investimento do Fundo de Investimentos do Qatar naquela companhia é apenas 5%, mas o Fundo Soberano do Qatar torna-se assim o primeiro fundo desse tipo a investir na NBA. Creio que vai haver muitos mais. E não podíamos deixar aqui de fazer menção aos angolanos João Lota, que é piloto, e Nuno Santos, que é navegador. Integrantes do Angola Rally Team começam a competir hoje na prova internacional todo o terreno, que decorre até ao próximo domingo na região de Joanenga, coração do deserto do Kalahari, no Botswana. Ontem, já em Joanenga, a equipa angolana testou o veículo SSD e efetuou ajustes à posição de bancos e dos instrumentos. A etapa de hoje é apenas 60 km para conhecimento do percurso. Amanhã e depois, o programa inscreve 2 trajetos de 255 km cada um. Na semana passada, recordemos, tivemos uma entrevista com Nuno Santos, que os ouvintes podem escutar e ver na nossa página no Facebook.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Um pouco de música até à hora certa. Daqui a pouco retomamos esta emissão. Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington nesta sexta-feira, 23 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet da nossa página ou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, um porta-voz da presidência russa diz que o seu governo continuará a desenvolver relações construtivas em África e critica declarações do presidente francês. Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, na Dinamarca, para debater plano de paz apresentado pelo governo na Ucrânia e em Moçambique, fechou o último capítulo do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos antigos combatentes da RENAM. Última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, iremos falar com a escritora cabo-verdiana Dina Salustio, que lança hoje a sua mais recente obra. Mas antes, as Nações Unidas consideraram hoje que o diálogo político em Moçambique para a paz representa um raio de esperança face às múltiplas crises que o mundo atravessa, elogiando o compromisso das lideranças daquele país com a inclusão. Esta reação surge depois de Filipe Nyusi e Yusuf Momadi terem assinado e fechado o último capítulo do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração de guerrilhas de RENAMO, que é também o último aspecto que ficou ainda por fechar desde o Acordo de Paz de 2019. O mundo está em crise e, diante deste cenário sombrio, o diálogo político de Moçambique pela paz tornou-se um raio de esperança, afirmou Cristina Duarte, representante do secretário-geral das Nações Unidas, na cerimónia que marcou em Maputo o fim do processo que indicamos anteriormente. Duarte acrescentou que Moçambique demonstrou que conflitos podem ser resolvidos pacificamente por meio de um diálogo honesto, aberto e com inclusão política. A representante de António Guterres referiu-se em particular ao compromisso do governo de pagar pensões aos antigos guerrilheiros de RENAMO como um ato que traduz a vontade de inclusão social e reconciliação nacional. O ato é o culminar do encerramento no passado dia 15 da última base do braço armado da RENAMO e a parte do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração previsto no Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em agosto de 2019. No fecho desse processo, 5.221 guerrilheiros da RENAMO voltaram para casa. Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas é a mais recente obra da literatura cabo-verdiana a ser apresentada nesta sexta-feira na Cidade da Praia. A autora é uma das mais conhecidas escritoras do arquipélago, Dina Salustio, com vários livros já publicados, como o conto Mornas Eram as Noites, um celebrado e muito reeditado livro no qual Dina caustica de forma poética e impiedosa a sociedade cabo-verdiana e a atualidade das suas maleitas sociais na altura, com especial incidência para os problemas da marginalidade social, a miséria e a pobreza, também temas relacionados com a mulher. Esta obra valeu-lhe a obtenção do Prémio de Literatura Infantil de Cabo Verde em 1994. Mas também várias outras obras, como Filhos de Deus, um outro conto, romances como Vera Omar, Filhas do Vento, A Louca de Serrano, na categoria Infanto-Juvenil, A Estrelinha Tlin-Tlin, e ainda é coautora de Que os Olhos Não Vêm. Natural de Santo Antão, Dina Salustio, de seu nome próprio Bernardina Oliveira, nasceu em 1941 e, fruto da sua longa carreira, recebeu vários prémios, como da Literatura Infanto-Juvenil, de 1994 em Cabo Verde, como citei anteriormente, mas também o Prémio em Literatura Infanto-Juvenil dos Países Africanos de Língua Portuguesa, no ano 2000, o Prémio Rosalía de Castro para a Literatura em Língua Portuguesa, na Espanha, em 2016. A Pen Award, da Inglaterra, atribuído ao projeto de tradução do seu romance A Louca de Serrano, em 2018. Em 2021, Prémio RDP África Literatura para a Lusofonia, o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2022, na categoria de Cabo Verde, e neste ano recebeu o Diploma de Mérito Cultural atribuído pela Universidade de Santiago. Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas reúne grande parte das crónicas publicadas no Jornal Expresso das Ilhas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2022, durante a pandemia. Nesta edição, eu falo com a escritora Dina Salustio e também com o escritor e antropólogo Manuel Brito Semedo, que faz uma breve leitura da obra.
Dina Salustio, começamos aqui para a Voz da América, no Espaço de Artes, num dia de mais uma celebração, no seu caso, que é o lançamento de mais uma obra. Mas sempre aquela expectativa do lançamento. Menina de Cristal e Outras Crónicas nasce no tempo da pandemia. Por que Cristal, se nós estávamos a ser apedrejados por um vírus?
É que sabes, o Cristal também magoa. E a história passa à volta de uma menina, já agora vou-te contar, é hoje o lançamento, não posso abrir. Uma menina que sofre da doença de vidro, os ossos de vidro. E então ela dizia que era uma menina de cristal. São os ossos são muito frágeis e ela está sempre a apanhar quedas. Isto é um facto que eu estava a acompanhar, né? E então eu dei ao livro o nome desta crónica, que é Menina de Cristal. Ela tem os ossos de vidro, porque partem-se com facilidade, ela está sempre doente, ela não cresce como as outras meninas, e pronto, mas é uma história muito bonita.
Entretanto, a obra é uma coleção, portanto, uma coleção de crónicas que acontece durante este tempo da pandemia, se não me engano, entre 2020 e 2022, são crónicas que publicou no Expresso das Ilhas e, claro, terá dado um toque especial para o livro, mas muitas pessoas escreveram durante este tempo, escreveram sobre o dia-a-dia da pandemia, os problemas que enfrentaram na pandemia. Nesse caso, não necessariamente é assim.
Não, eu não vi, eu optei por não dizer aquilo que nós estávamos a sentir, que era muito triste o confinamento associado, as mortes, as pessoas que morriam, parentes, amigos, gente do mundo que morria, que é difícil, era muito penoso para nós, não é? Então, se eu escrevesse uma coisa triste, ainda era mais penoso para os leitores. Então, eu escrevi como as pinceladas, percebes? Como as pinceladas. Eu penso que na crónica, se a crónica tem 500 palavras, não sei, se tem 500 palavras, 10 serão da pandemia, mas nunca no negativo, nunca para atirar para baixo, não. Sempre com uma esperança, sempre com dizer, como esta menina de cristal diz, eu estou doente, mas os outros estão bem. Certo? E aí eu procurei, eu acho que também consegui, não pôr muitas crónicas sobre a doença, são apenas algumas, e é isso, não quis uma crónica triste, eu não gosto de crónicas tristes, da tristeza basta do dia-a-dia que a gente vê na televisão, por exemplo.
Continua a explorar a questão do empoderamento da mulher, as convicções da mulher, continua a trazer a sociedade cabo-verdiana para suas crónicas, suas antologias. Esta obra também traz isso e já vou adicionar uma segunda pergunta a esta. Me chama a atenção uma crónica, sou uma menina do Sudão, exatamente no momento em que o Sudão enfrenta um conflito mortal.
Bárbaro. Olha, começando pela menina do Sudão, essa crónica eu fiz numa altura em que o Parlamento do Sudão tinha criminalizado é o crime, não é? É o crime da mutilação genital das meninas. E porque durante muitos anos, muitas décadas, tentou-se criminalizar este bárbaro costume, mas não se tinha conseguido. Então, nesse dia em que eu ouvi a notícia, o Parlamento tinha penalizado a mutilação feminina. E eu pus, eu sou uma menina de Sudão, era uma alegria, eu estava a dar os parabéns ao Parlamento, ver aquilo como as coisas estão. E agora estamos outra vez numa guerra medonha, entre que estão a morrer, milhares de meninas com certeza, e de meninos, inocentes, porque há uma. Porque são interesses maiores dos indivíduos que estão a combater no Sudão. É por isso que eu fiz essa crónica. Mas olha, eu escrevo sempre sobre a mulher, porque durante muito tempo a mulher não escrevia sobre ela. Os homens escreviam sobre a mulher, né? Entanto, ela era falada e toda a experiência dela, a voz dela, as dores dela, as alegrias não eram passadas diretamente. E então eu, quando comecei a escrever, olhei para a sociedade e o que eu vi era isso. As mulheres também queriam falar e elas diziam que queriam dizer as suas coisas, queriam debater, elas queriam ir aos comícios e queriam falar. Isso nos anos 80, quando eu começo. E de facto foi um tema que foi até acarinhado, porque era preocupação da sociedade. E quando é preocupação da sociedade, nós quase que temos um sucesso garantido, sucesso em termos de audiência, pelo menos garantido. Eu fazia crónicas para a rádio. E daí eu fiquei... A sociedade mudou muito. Os assuntos mudaram bastante. Mas nós continuamos na luta pelo empoderamento da mulher, que começou com a alfabetização, que começou com a formação profissional, que começou com a tomada de consciência que se devia fazer mais pela saúde, para evitar os abortos clandestinos, para evitar a mortalidade infantil. Então, tudo isto são temas para crónicas e são temas que eu utilizei muito. Agora já não vou utilizar isso, porque a sociedade evoluiu. Evoluindo, não faz sentido estarmos a repisar as coisas que foram ultrapassadas. Temos outros desafios.
Sempre foi um observador da sociedade cabo-verdiana e do mundo todo. A sua experiência como assistente social, como professora, como até jornalista também, ligada ao Ministério para Assuntos Exteriores de Cabo Verde em algum momento, é tudo isto que conforma a sua escrita ou há escritas que são... nascem da alma de Dina Salustio sem ser um reflexo da sociedade cabo-verdiana no seu todo?
Álvaro, eu procuro que a minha escrita reflita sempre a sociedade. E eu procuro afastar-me sempre das crónicas, porque de qualquer modo, quando eu escrevo, é a Dina que escreve, é a minha experiência, é a minha sensibilidade, são os meus ódios, os meus afetos. Tudo isso estão plasmados na crónica. Então, eu como pessoa, eu procuro sempre proteger-me e dar ao leitor uma ideia daquilo que ele quer. Porque, ao fim e ao cabo, eu acho que o leitor não quer saber a vida do jornalista, nem do escritor, nem disso. O leitor, o que quer, possivelmente, inconscientemente, eu como leitora penso, nós queremos encontrar as nossas ideias, os nossos valores nessa escrita. Portanto, quando alguém me diz assim, olha, um moço que eu encontrei que me disse, eu gostei mais da minha mãe a partir do momento em que eu li uma crónica sua. Quer dizer, eu não disse isto é mentira, mas a verdade é que ele disse foi isso. Ele já amava a mãe. Ele sabia que amava a mãe. Ele só viu que havia outras mulheres com a mãe dele. Ele viu que havia outros problemas com os problemas da mãe dele. E então ele abriu-se para isso, não para o amor que estava lá. A gente não inventa, a gente não provoca. Talvez provoque um olhar do leitor sobre si mesmo.
Disse que resguarda-se nas suas obras, portanto, a Bernardina Oliveira, que nasceu na Ilha de Santo Antão em 1941, não está nas obras de Dina Salustio. Quando a Bernardina Oliveira nasceu e deu os primeiros passos e conheceu as letras, Até que ponto sonhou em receber o Prémio Literário Guerra Junqueiro, Lusofonia 2022 de Cabo Verde, ter recebido um diploma de mérito cultural da Universidade de Santiago, que aconteceu ainda este ano, também um Prémio RDP África Literatura pela Lusofonia? Como foi este trajeto da Bernardina Oliveira de 1941 à Dina Salustio de hoje, da Menina de Cristal?
Olha, eu era uma menina muito curiosa. E há 80 anos, um bocadinho mais, um bocadinho para aí, há 70, uhum. quando eu tinha para aí 5 anos, ou 6, ou 7, uhum. já era, na sociedade onde eu estava, aqui em Cabo Verde, em São Vicente, era quase que obrigatório termos algumas qualidades para nos promovermos. E uma dessas qualidades era sabermos falar e sabermos o que se passava na vida e expor as coisas de forma clara. Pelo menos o meu pai obrigava-nos a isso, sabes? Ter boa caligrafia e ter bons pensamentos. Isso é que fazia, porque depois nós não éramos uma sociedade de fala, éramos uma sociedade de escrita. Nós aprendíamos, nós tínhamos que escrever para ficar. E então eu nunca sonhei ser escritora, nem no liceu, me passou pela cabeça, né? Eu gostava era de ler. E depois nós fazíamos redações. Por acaso eu tive, como eu lia muito, eu acabei por escrever também. Eu acho que isso acontece com toda a gente. Quando se lê muito, as ideias precisam às vezes de ver a si mesmas no papel, percebes? Então a gente tende a pôr no papel aquilo que a gente pensa. E saiu uma escritora pequenininha, mas está, uma escritora.
De acordo com o que disse anteriormente sobre o empoderamento da mulher, em Cabo Verde, as escritoras têm um espaço, não vou dizer privilegiado, mas têm um espaço de muita notoriedade na literatura. Como vê, em duas perguntas numa, a saúde da literatura cabo-verdiana neste momento e como vê também a produção das mulheres cabo-verdianas no campo da literatura?
Eu há dias estava a falar com a Vera Duarte, que é uma consagrada também, como sabes, nossa escritora, e nós dizíamos, estamos contentes porque está uma geração de jovens, não dizíamos mulheres, mas estávamos a referir a jovens, rapazes e raparigas, não rapazes, mas já jovens, adultos, a escrever muito bem, a ganhar prémios, a serem notados. Dizia uma moça que publicou um livro há uns 3 meses, Odina, eu agora sou convidada por todo o lado. É isso. Isso é que isso também um bocado impulsiona essa vontade de jovens escrever. E eles estão no bom caminho. Falta-nos talvez mais concursos para jovens, concursos literários para jovens, para eles poderem ver que não é brincadeira. Não, não vale a pena escrever um texto e entregar rapidamente, mas fazer um texto, corrigir, lê-lo 50 vezes, modificá-lo 300 vezes e apresentá-lo ao público. Porque eles vão em um concurso. Eu penso que o facto de haver um concurso, no nosso tempo não havia, mas que agora já vai vendo, pronto, eu acho que isso seria bom para eles. Mas estão a escrever. E depois, eles escrevem muito nos blogs. Embora isso não lhes dê capacidade de escrita, é verdade, tem algumas dificuldades, mas em termos de ideias, em termos de assuntos, eles estão tão fabulosos. E na literatura infantil-juvenil também, pronto, nós temos uma geração que está a cumprir.
Que hoje apresenta a sua obra Menina de Cristal e outras crónicas, mas também está a terminar um romance. Será que podemos ver para além da primeira página como será esse romance? Ainda não.
Ainda não, porque...
Era Dina Salustio, autora de Uma Menina de Cristal e outras crónicas. Também falei com o escritor, crítico literário e antropólogo Manuel Brito Medo, que fez uma breve apresentação da obra para a Voz da América.
A escrita de Dina Salustio é sempre uma escrita com um jeito especial de olhar, refletir, contar. E é isso que encanta e cativa nelas. Eu falo da criadora e da obra. É a capacidade de captar a essência do cotidiano e nos apresentar de forma despretensiosa, embora consistente. Eu li a primeira crónica, Uma Menina de Cristal, que dá nome ao livro, e de imediato eu pensei, como eu queria ter essa delicadeza ou delicada acuidade e poder transmiti-la assim, numa escrita com palavras curtas e leves e, ao mesmo tempo, hábil e profundo, que instiga o sentir. Dina é mestra em usar esse dom, com o qual foi agraciada com generosas doses. As outras crónicas têm o mesmo vigor e vêm como as cerejas. Algumas são escritas sob o signo da Covid-19, num tempo de angústia e de introspeção, e escoa assim lentamente com a areia da ampulheta do tempo. Outras são de viagens, outras são de homenagens, outras são de assim mais sérias, de reflexão, e outras assim mais leves e de algum humor. A mulher cabo-verdiana e africana compõe a tessitura destes textos que falam da percepção e dos sentires da autora e dão vez e visibilidade a muitas outras vozes obscurecidas. A imagem que me ocorre é a de Dina Salustre como se num teatro estivesse tecendo com preciosismo os fios de palavras que deram forma e trouxeram à luz para o nosso deleite a uma menina de cristal.
Manuel Brito Semedo, escritor, crítico literário e antropólogo, numa breve apresentação da obra Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas de Dina Salustre, e desta forma terminamos Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima edição.
Apesar de sol cascotes, vem constante este magoão. Foi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Foi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nos pel morena. Nota senti boa ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, foi mãe carinhosa, mãe carinhosa, foi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade para o orcaneiro. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade para a ternura. Mãe carinhosa, foi mãe carinhosa, mãe carinhosa, foi mãe carinhosa. Apesar de sol cascotes, vem constante este chão magoal. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nos pel morena. Nota senti boa ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, foi mãe carinhosa, mãe carinhosa, foi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade para o acalento. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade para o ternura. Mãe carinhosa, Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. 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 Boi mãe carinhosa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Caminhamos assim para o final desta emissão da Voz da América, agora com as notícias que marcam esta sexta-feira. O líder do grupo mercenário russo Wagner disse hoje que o exército russo está a recuar em vários setores no sul e leste da Ucrânia, ao contrário de Moscovo, que considerou que a contraofensiva de Kiev é um fracasso. Num vídeo publicado na rede social Telegram, citado pela agência AFP, Yevgeny Prigozhin confirma que as forças armadas ucranianas estão a avançar. A Ucrânia, por seu lado, disse hoje que a principal fase da luta contra-ofensiva ainda não começou. Por outro lado, a guerra na Ucrânia foi um dos temas de discussão no encontro de hoje entre os presidentes do Brasil e da África do Sul. Lula Silva e Cyril Ramaphosa reuniram-se em Paris, à margem da Cimeira do Clima, e segundo um comunicado da presidência brasileira, ambos discutiram a cimeira dos chamados BRICS, que se realizará na África do Sul em agosto. O comunicado acrescentou que os dois líderes discutiram também opções para trabalhar pela paz no conflito na Ucrânia, tendo o presidente russo informado, o presidente sul-africano informado o seu homólogo brasileiro sobre a recente missão de uma delegação de dirigentes africanos à Ucrânia e também à Rússia. Enquanto isso, no Mali, as autoridades devem estar a publicar neste momento os resultados do referendo sobre uma nova Constituição que fortalece os poderes do presidente e que é fortemente criticada por toda a oposição. Os críticos do projeto afirmam que a Constituição foi feita sob medida para manter os coronéis no poder, para além da eleição presidencial marcada para fevereiro de 2024, apesar do compromisso inicial de entregar o cargo aos civis após as eleições. As autoridades sul-africanas indicaram hoje ter sido notificadas pelo Lesotho da morte de mais de 30 pessoas numa mina abandonada no estado de Free State, na fronteira com o país encravado no território sul-africano. Todos são cidadãos do Lesotho. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu hoje às autoridades tunisinas que mudem de rumo nas limitações impostas aos direitos à liberdade de expressão e de imprensa que afetam o jornalismo independente no país. A repressão exercida no início deste ano sobre juízes, políticos, líderes, sindicais, empresários e atores da sociedade civil estendeu-se agora aos jornalistas independentes, afirmou Türk num comunicado. Aquele responsável referiu-se à lei tunisina sobre segurança e contra-terrorismo e ao decreto presidencial sobre cibercrime como uma legislação vaga que criminaliza o jornalismo. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, dia 23 de junho. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.